Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais um programa super especial, programa que a gente vai falar um pouco nesse setembro amarelo, né? Que é também um mês de alerta às pessoas que têm um sofrimento mental e acaba tirando sua própria vida, ou pelo menos tentando tirar sua própria vida, e a gente precisa falar sobre isso, né? Eu não tenho muita essa cronologia de falar das pautas exatamente nos meses, né, que elas representam, mas é a Alvânia, que está aqui, a doutora Alvânia, que nos deu essa graça de estar aqui com a gente para conversar sobre isso. É um assunto importante, eu acho que a gente precisa falar muito disso, tocar na ferida e também falar para as pessoas que têm saída, né? Mesmo com todo o sofrimento mental, que as pessoas, por agora, estão passando ainda por mais sofrimento ainda, é possível tratar, é possível ter um pouco mais de abertura para poder falar do seu sofrimento. E nessa pauta não poderia faltar uma especialista, não, uma pessoa que é ligada a essa pauta diretamente, que é a doutora Alvânia. E a gente está começando o programa agora, espero que todos gostem, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Alvânia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, tanto em Minas Gerais quanto em Curitiba, para poder tratar desse assunto e de outros assuntos também que a gente vai trazer com essa pauta tão importante aqui e agora. Muito obrigado e seja muito bem-vinda mais uma vez.
Ederson, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, e parabenizo a todos vocês do programa por disponibilizarem, né, este tema, a falar sobre esse tema. Como você bem disse no início, a cutucar a ferida, né, que muitas vezes a gente negligencia, muitas vezes a gente deixa de lado, mas é muito importante, né, ter essa abertura nas mídias para falar e levantar a bandeira sobre esse tema que é extremamente importante.
Alvânia, para a gente começar esse bate-papo que é desafiador para todos nós, eu queria te fazer uma pergunta sobre quais tipos de sofrimento poderia estar ligados a essa ideia de automutilação e também desse tipo de sofrimento que pode causar e levar a pessoa até o suicídio.
Só para contextualizar, a automutilação, né, ela é definida, para quem não sabe, como qualquer comportamento, né, intencional de se ferir, né, seja por queimadura, seja por corte, de qualquer forma. Às vezes até autoagressão, né, é uma forma de se automutilar. Então, tem vários movimentos e vários sentimentos por trás disso. Um deles é a depressão, né, a ansiedade, o medo e a solidão. E a automutilação, ela está bem ligada na adolescência, onde que tem essa transição da fase da infância, né, quase adulta. Então, aquele adolescente fica ali meio sem saber quem que ele é. E muitas vezes, por falta de apoio, por falta de estrutura de base familiar, não falo nem questão financeira, falo emocional mesmo, uma base emocional familiar, isso faz com que o adolescente ele se isole, ele se retrai. E quem se automutila, Ederson, tem uma dor psíquica muito grande, mas muito grande, que ele precisa se machucar para sentir que está vivo. É até meio contraditório, né? Porque quem quer viver, quer ficar bem, quer se sentir alegre, quer se sentir feliz. Mas quem se automutila, não. É aquela pessoa que não sente mais que está viva, né? E a automutilação é a única forma de comportamento que a psicologia pode prever o suicídio. Porque muitas pessoas que suicidam se automutilaram alguns meses anteriores. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, muitos pais, muitos educadores e até alguns profissionais da saúde mesmo, não falo nem da saúde mental, por falta de conhecimento, acham que é só uma fase, que não precisa de atenção. Né? A gente que está nessa era das mídias sociais, a gente vê muitos desafios, né, no TikTok, por exemplo, influenciando jovens e adolescentes a se automutilarem. Então, a gente não pode negligenciar. A gente não pode fechar os olhos para essa situação. E um comportamento muito comum desse jovem que se automutila, além de ficar isolado, é usar roupas, mesmo em época de calor, roupas compridas para tampar. Porque eles costumam se mutilar nos braços e nas pernas. Então, usa-se muitas roupas de frio para tentar esconder, né, essa automutilação que eles fazem.
Ô, Vânia, eu não ousei falar o seu nome, porque eu fiquei aqui sem saber como é que eu iria pronunciar. Então, é Clausing, que chama?
Clausing, isso. Clausing.
Doutora Alvânia, eu queria fazer também uma pergunta sobre... É óbvio, assim, quando eu fiz direito, eu estudei com o professor Fábio Belo, e a gente tem um recorte da psicologia e da psicanálise também juntos. E a gente busca, nos estudos e tal, foram nos colocados a situação originária. E ao longo do tempo, com o programa, que o programa também tem esse viés também de trazer todas essas áreas do saber, do conhecimento para o debate, para a discussão, para a conversa, ser um espaço de fala, mas também de escuta, eu converso em uma outra oportunidade com uma outra psicanalista de crianças, que fala da importância dos primeiros 1.000 dias da criança, que é entre o útero da mãe e os 2 anos de vida.
Sim.
Eu não quero usar a palavra gatilho, mas acaba que ela escapa, né? Mas, assim, quais tipos de interferência no conceito de alteridade ou gatilhos de sofrimentos mentais que podem estar aliados ao sofrimento da mãe, do não reconhecimento mais do corpo, e como que isso pode passar para a criança, né? Uma depressão pós-parto, um estado puerperal. Como é que a gente pensa tudo isso juntos, né? Junto, né, aliás, e traz isso para essa conversa, porque eu acho que nessa situação existe um gravamento, né, muito forte no cérebro do bebê. E isso pode ser disparado em qualquer parte da sua vida. Como é que a gente pensa tudo isso juntos?
A gente tem dentro da nossa estrutura mental o consciente, pré-consciente e o inconsciente, né? Aquilo que a gente não está vendo, mas está acontecendo ali atrás. E o inconsciente, principalmente dentro desses 1.000 dias, ele é carregado de informação. Desde quando a mãe descobre que está grávida, aí tem sim uma ciência que estuda sobre essa questão, que quando essa mãe não quis essa gravidez, essa criança no próprio útero materno já sente essa rejeição. Então, a gente menospreza esses pequenos cuidados diários, às vezes a forma como fala, como se posiciona com a criança, né? Então, esses 1.000 dias, ele é importantíssimo para isso. Por isso, porque nessa primeira fase da infância é onde que a criança está construindo a segurança, onde ela se reconhece. Porque no início ela não sabe que ela existe, ela não sabe, ela só se vê no reflexo da mãe. Então, ela não sabe quem que é ela. Então, a mãe, o pai ou o cuidador que está com essa criança durante esse início da vida dela precisa ter esse cuidado e orientar a criança, né, no manejo de como se comportar, de como falar, de como até reagir. Porque é nesse início que a gente começa a expressar as nossas primeiras emoções. Seja raiva, vou falar que a criança é muito pirracenta. Puta, por que que ela está agindo dessa forma? Criança é muito agressiva. Por que que ela é agressiva? Então, tudo tem um histórico familiar. Quando vem um casal, por exemplo, na terapia, trazer uma criança que ou veio da escola, ou veio de alguma outra, né, orientação para mim, falando que a criança está com muito problema e tal, a primeira coisa que a gente faz é a anamnese. Conversar com os pais. Como que foi essa gestação? Foi uma criança que foi desejada? Não, teve briga? Usou droga durante a gestação? Porque isso tudo influencia na criança, né? Chama epigenética, né? Então, isso tudo, o meio e a genética, ela influencia no comportamento. E pode trazer resquícios para a fase da adolescência e a fase adulta.
Outra coisa que também que é interessante e traz esse questionamento nesse processo também de alteridade é depois que a criança nasce e tem esse período, tem essa coisa dos 1.000 dias, tem essa situação dos 1.000 dias, e a gente pensa nessa discussão quando você quando eu estudo lá na situação originária, a criança nasce, todo esse sentimento dos pais, né, da mãe, por exemplo, que fica com a criança mais próxima do corpo, né?
Sim.
Todo aquele sentimento que ela está naquele momento passa para a criança, né? Como que isso reflete, por exemplo, quando a criança é colocada ou com um cuidador, já lá com 6 meses de idade, ou vai para um berçário, né? Eu queria que você explicasse assim, a importância que as pessoas às vezes não estão dando nessa condição, principalmente dessa primeira formação do sujeito, esses primeiros 1.000 dias. Porque às vezes a pessoa ganha a criança, tem um filho, põe ele num berçário e ali vai ter uma outra pessoa cuidando dessa criança. Então é outro tipo de sentimento, é uma outra carga que as pessoas não sabem, mas isso a criança também vai absorver, o cérebro dela vai absorver e vai ficar no inconsciente. Depois isso pode aparecer. Tem um psicanalista, o Daniel Lima, lá de Fortaleza, e em uma das pautas que nós fizemos, conversando sobre isso também, ele fala que até esse arco do braço da mãe quando está carregando, para a criança é muito importante, porque ele é um escudo de proteção, né? Então, quando você imagina que vai ficar num berçário, ou num berço mesmo, ou então num incubador, ou algum lugar fechado, sem essa proteção, ele fica formado como se ele não tivesse nenhuma proteção na sua lateral, ele está desprotegido ali. Isso tudo interfere na concepção e na formação do indivíduo, Alvane?
Interfere. Tem uma corrente, né, uma corrente mais humanista, que fala que o vínculo materno ele é criado durante a amamentação. Isso não é verdade, porque muitas crianças que as mães, por opção ou por não ter leite, às vezes até crianças adotadas, amamentam e tem vínculo. Né? Então, esse vínculo ele é criado pelo olhar, pelo toque, pela forma segura como você chega na criança. Porque a criança, por mais indefesa, né, por mais, abre aspas, vazia, né, que ela vem ao mundo, que a gente sabe, a ciência evoluiu tanto hoje, sabe que não é nem um pouco vazia, muito pelo contrário, são conexões que estão acontecendo a todo momento, né, então essa criança, ela percebe, ela sente. E quando ela sai do cuidado materno e vai para um outro cuidador, seja uma creche, uma babá, ela sente essa diferença, muito, né? Então, ou de uma forma positiva em relação à mãe, ou uma forma negativa. Porque às vezes tem também muitas crianças que ao ter um afeto, um carinho, uma dedicação e uma sensação de segurança que ele recebe na escolinha, né, no berçário ou com a babá, ele passa a rejeitar a figura materna. Porque ele entende que, opa, aquela segurança eu não tenho ali, mesmo sendo a minha mãe. Então, essa é uma questão muito negligenciada. Muitos pais só pensam em ter filhos, mas não sabem a responsabilidade que é ser pai e ser mãe de verdade. Então, não é só trazer uma criança no mundo. É você proporcionar toda a segurança que ela precisa. A forma de tocar, a forma de falar, a forma de acordar, a forma como você aborda essa criança. Isso tudo influencia.
Nós estamos seguramente dentro de um maior desafio, a gente pensa moderno para a humanidade, com relação à digitalização da vida da gente. Eu falo muito isso aqui porque nós estamos digitalizando todas as nossas relações, né? A gente está perdendo essa capacidade de relacionar, assim, e isso tem causado muito sofrimento, né? Porque você tem uma geração que é fronteiriça, que é uma geração de meio entre aquela geração mais tradicional, de uma criação mais tradicional, e tem essa geração que já está vindo aí e está completamente digitalizada. Isso tem trazido, como é que você tem visto isso no consultório? E aí é uma experiência que eu tenho, que eu percebo, que as pessoas abaixo de 35, de 37 para 35 anos para baixo, não é uma regra, mas é uma coisa que eu percebi, elas têm sofrido demais. Eu não sei se é porque essa geração, talvez, de meio, está muito perto da geração de meio, que usou muita tecnologia há pouco tempo, mas que não está sabendo fazer essa transposição do mundo mais virtual, mais digitalizado, para aquele mundo mais tradicional. E essa ruptura está trazendo muito sofrimento. E na pandemia parece que isso agravou demais também. Está por aí, Elvânia? Esse sentimento que eu tenho tem alguma ligação mesmo?
Esse sentimento reverbera em mim, porque não só em mim, mas vários que vão no consultório, em roda de amigos, a gente sente isso sim. Porque, Ederson, o Instagram virou como se fosse uma sessão de tela, que as pessoas não conseguiram entender que o stories não é uma história de verdade. O feed não é a vida pessoal da pessoa. Que o comentário nem sempre é um elogio. As pessoas estão se apegando a isso. Né? As pessoas estão tão carentes de relação afetiva, né? que se entregam ao virtual como se fosse de verdade algo real, e não é. E acaba trazendo, né, essa superficialidade do virtual para o real. Eu, particularmente, não gosto de separar gerações. Aí é uma questão pessoal minha. Geração Z, geração Y, não gosto. É, mas entendo que cada geração, a cada década, tem muita diferença. Né? As coisas evoluem muito rápido. Né? Da década de 80 até hoje, tanta coisa que aconteceu. Né? Muita tecnologia, celular, internet, enfim. E muitas gerações não conseguem acompanhar. Não conseguem mesmo. Tem gente que ainda vai no banco para fazer pagamento, não usa o celular, não usa internet bank. Então, é difícil. As pessoas se sentem obsoletas. Falam assim, meu Deus, que mundo é esse? Isso gera angústia. Gera uma não identificação com o mundo que você vive. Porque às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa só está lá no celular. Na maioria das vezes, a relação é essa. Então, acontece sim. Essa é uma sensação que todos nós que estamos nesse meio, né, nós sentimos.
Como que o corpo dá respostas, Elvânia, de sofrimento mental, de gatilhos de sofrimentos mentais? Como que a gente pode perceber essas questões quando você consegue fazer uma leitura do corpo da pessoa? Assim, ela está mais triste, ela está mais... Porque as pessoas também estão com um problema também, né? Você não pode ficar triste mais, né? Você não pode sofrer... Pessoas, assim, aquela coisa assim, você tinha um outro momento que você sofria, curtia um luto, né? Perdia uma namorada, né? Você perdia um emprego, essas coisas que fazem, são naturais, né? Você perde uma partida de futebol, né? Você perde um amigo, essas coisas acontecem na vida da gente. Essa capacidade de frustração das pessoas está diminuindo, isso está trazendo também um sofrimento muito grande, que daqui a pouco nós vamos voltar na questão do suicídio, mas eu acho que eu estou querendo contextualizar para a gente poder chegar nessa desconstrução claramente. Mas isso tudo, essa capacidade de frustração, ela está cada vez menor no sujeito?
Sim. As crianças não estão sendo ensinadas a se frustrarem. Não é, isso não gera trauma, tem uma grande corrente até da psicologia mesmo, né? E que fala que você não ensina frustrando, claro, você não vai traumatizar ninguém. Mas a criança, ela precisa ouvir um não, ela precisa saber até onde ela pode, ela não pode. Porque essa criança vai ser adulto. E a gente não aprende isso quando a gente é adulto. Né? Então, os adultos de hoje tá com uma capacidade praticamente, Ederson, zero de frustração. Não sabe lidar. Tanto é que a gente vê tanto feminicídio por conta de término de relacionamento, porque não aceita o final do relacionamento. Você falou muito bem essa questão do futebol. Brigas de torcidas, porque um time brigou com o outro, ganhou do outro, e a pessoa, ela não sabe lidar com isso. E não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite. A gente aprende na medida que a gente vai crescendo. Então, é importantíssimo. Eu aconselho para muitos pais, igual, por exemplo, que não conseguem falar não para os filhos, coloca no esporte, porque ali ele vai aprender. Ali ele vai aprender a ganhar, vai aprender a perder e é obrigado a lidar com isso. Então, quando a gente tem algumas emoções que a gente não consegue controlar, Isso vai para o nosso cérebro de uma forma muito cruel, muito negativa. Porque o nosso cérebro acaba entrando em pânico, ele não sabe o que ele tem que fazer. E muitas vezes, algumas emoções que a gente não controla desencadeia reações físicas. Uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma gastrite, um desânimo, uma preguiça, às vezes até uma ressaca. A gente fica parecendo que tomou todas na noite anterior e é só uma questão de não conseguir lidar com as emoções. A gente não sabe. E parece que é vergonhoso a gente lidar com as emoções, que a gente se sente na obrigação de só estar feliz, de postar coisas felizes, de estar bem o tempo todo. E isso vai gerando mais angústia, mais tristeza em todas as pessoas que estão indo por esse caminho.
Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Alvânia, viu? Por isso que eu não queria falar, tá vendo? Uma vez eu fiquei entrevistando o rapaz aqui e eu inventei o nome, assim, eu falei o nome, mas eu coloquei o nome dele de outra forma. E no final aqui eu acertei.
Aí, ó.
Bom, a gente está conversando aqui com a doutora Alvânia Clausen, ela é especialista em saúde mental e a gente está tratando desse assunto que é tão importante no mês de setembro, não só no mês de setembro, mas falar no mês de setembro com a bandeira é também muito importante. Mas eu gosto de tratar desse assunto o ano inteiro, todos me conhecem, quem conhece Cultura Geral sabe disso. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais Cultura Geral, falando um pouco de saúde mental nesses desafios que a gente tem vivido na vida, na nossa vida privada diariamente. Um minutinho só, nós estaremos de volta.